Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipá, faz a química acontecer.
No momento em que este episódio aqui do podcast 15 Minutos foi gravado, faltavam 17 dias para o primeiro turno da eleição. Ou seja, dá para falar mesmo em reta final da campanha, né? Nesse período de pouco mais de 2 semanas, os candidatos à presidência vão tentar ampliar o número de eleitores, reduzir rejeições, focar em grupos nos quais não são tão bem avaliados. A grande questão é, quais são as estratégias que os candidatos irão usar para colocar em prática esses planos? É isso que analisa este 6º episódio especial Eleições do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda, mais uma vez ao meu lado está a editora de Eleições da Gazeta do Povo, Isabela Maier de Moura. E a gente recebe novamente, neste programa, o Cristiano Noronha, ele que é vice-presidente da consultoria política Arco Advice. Ah, por falar em reta final de campanha, só registrar que no momento em que a gente gravou essa conversa com o Cristiano, ainda não tinha sido divulgado o resultado da pesquisa do Datafolha, que foi divulgada na quinta-feira, dia 15 de setembro, à noite. Esse levantamento, que de certa maneira mostrou certa estabilidade no cenário. A pesquisa do Datafolha trouxe como dados a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de voto, Jair Bolsonaro do PL com 33%, Ciro Gomes do PDT com 8%, Simone Tebet do MDB com 5%, Soraya Tronic do União Brasil com 2%. Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB, Eimael do DC, Léo Péricles do UP e Kelmon Souza do PTB não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, não sabem ou não responderam 2%. Esse levantamento do Datafolha entrevistou 5.296 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. Levantamento contratado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo, registro no TSE BR-04099-2022. Margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança, 95%. Esses os dados, portanto, do Datafolha. Lembrando, ele foi divulgado na quinta-feira, mas depois da gravação que a Isabela e eu fizemos com o Cristiano Noronha, que você vai ouvir agora. É a reta final da campanha, análise aqui no podcast 15 Minutos. Mais um episódio aqui do nosso especial Eleições do podcast 15 Minutos. E lá na nossa primeira conversa, nosso primeiro programa, eu falei, quando me despedi do nosso convidado, a gente volta a conversar em futuros episódios. Pois bem, convidamos ele de novo e ele está aqui com a gente, o Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria política Arco Advice. Tudo bem, Cristiano? Obrigado por estar de novo aqui no 15 Minutos.
Obrigado e um prazer participar aqui com vocês, Márcio.
E claro, Isabela Maier de Moura, editora de eleições da Gazeta do Povo, comigo aqui nesse programa. Tudo bem, Isa?
Tudo certo, Márcio. Vamos lá, né, para a nossa 7ª semana de especial de eleições aí, para falar sobre essa reta final de campanha aí.
Exatamente.
E seja muito bem-vindo também, Cristiano.
Muito obrigado.
Bom, é bem isso, como a Isa falou, é a reta final de campanha. E, Cristiano, vamos começar pelo seguinte, a gente já passou pelo 7 de setembro, que era um momento, digamos, aguardado da campanha também. As políticas econômicas do governo, né, quer dizer, os auxílios e tudo, enfim, já entraram em vigor e tem essa perspectiva melhor de futuro aí na economia, pelo menos em relação a índices e alguns números. Já tivemos um debate, sabatinas, propagandas eleitorais estão aí no ar já há 3 semanas. Aí eu começo por aí, ô Cristiano. Quais foram os impactos de todos esses eventos aí na corrida presidencial, se é que eles foram assim tão perceptíveis, hein, Cristiano?
Os últimos acontecimentos, a gente tem visto que existem estratégias, né, que estão sendo feitas tanto pelo ex-presidente Lula quanto pelo presidente Jair Bolsonaro e também por Ciro Gomes. Mas o que a gente percebe aí nos últimos dias é que o presidente Jair Bolsonaro está tentando se aproximar muito fortemente do eleitorado feminino, justamente onde ele tem uma resistência maior. As últimas pesquisas demonstravam ali um crescimento, uma melhora na popularidade do presidente, consequentemente um crescimento gradativo nos seus índices de intenção de voto, que hoje estão estabilizados. O ex-presidente Lula tem insistindo muito nessa questão do voto útil aí entendido como uma forma de eleitores que não optaram ainda por ele, né, Lula, e que querem votar em outro candidato, que votassem nele para ele tentar liquidar a fatura já no primeiro turno. E o Ciro Gomes, o candidato do PDT, ele obviamente está rebatendo muito esse movimento do ex-presidente Lula, condenando essa estratégia e dizendo que o Lula está também aí tentando roubar o sonho dos eleitores, né? Então, cada candidato aí com sua estratégia específica, seu esforço. E até o momento, a gente ainda continua com o cenário onde a eleição deve ser decidida em dois turnos e ainda polarizada, muita polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro.
E, Cristiano, assim, a gente viu em algumas pesquisas eleitorais que o Bolsonaro não tem conseguido avançar muito no eleitorado ali mais pobre, né, que ganha até dois salários mínimos. Isso significa que todo esse empenho aí de aprovar o Auxílio Brasil de R$600, isso não teve impacto eleitoral para o Bolsonaro?
Parece não ter havido o impacto que se esperava, né? Mas o que também está acontecendo é que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem recuperado terreno em espaços importantes. Agora mesmo, uma recente pesquisa da Quaest Genial já mostra que o Bolsonaro, por exemplo, ultrapassou o ex-presidente Lula no Rio de Janeiro, né? Então, o que o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer, obviamente, continuar tentando quebrar essa resistência nesse eleitorado feminino, e se ele recupera eventualmente terreno no Sudeste, um terreno que ele perdeu nos últimos anos, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso eventualmente pode compensar um pouco essa diferença aí que o ex-presidente Lula tem em relação nesse eleitorado de mais baixa renda. Agora, a gente recentemente também, a Petrobras anunciou uma redução no preço do gás de cozinha. Então, continua havendo situações onde esse eleitor de baixa renda pode perceber que a vida dele, de certa forma, está melhorando, né? O IBGE, de um lado, está mostrando que o desemprego está caindo, a Petrobras anuncia essa redução no preço do gás de cozinha, talvez a gente tenha aí uma nova deflação sendo anunciada do mês de setembro. Então, essa percepção de que eventualmente a economia continua produzindo resultados positivos, isso lá na frente pode eventualmente ajudar o presidente, especialmente nessa faixa de mais baixa renda, que é mais impactada de uma forma geral pela inflação.
Só para deixar registrado aqui esse levantamento que a gente comentou, da Quest Pesquisa e Consultoria, entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 13 de setembro. Margem de erro, 2,5 pontos percentuais, nível de confiança 95%. Pesquisa encomendada pelo Banco Genial, registrada na Justiça Eleitoral. Os números RJ06349/2022 e BR01798/2022. Outros candidatos, né? Quer dizer, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e outros candidatos. O que, que indica que eles vão tentar fazer aí para atacar, de repente, uma tentativa nessa reta final, já que nosso tema é reta final, né?
Vão tentar fazer, mas são candidaturas, Márcio, que tem Simone Tebet, esperava-se ali que uma chapa puramente feminina, onde a gente tem também o eleitorado majoritariamente feminino, que ela fosse capaz, por exemplo, de crescer, de chegar pelo menos a dois dígitos, aos tão sonhados dois dígitos, 10% de intenção de voto, né? E com isso gerar algum ânimo dentro do próprio MDB, que é o seu partido, que ela disputa essa eleição, mas ela permanece patinando ali, sem ultrapassar Ciro Gomes, que está na terceira posição também, bem atrás do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Então, essas campanhas continuam tentando convencer o eleitor a fugir dessa polarização, mas o fato é que é muito difícil. Primeiro que eles não têm tido apoio dos seus próprios partidos de forma consistente, né? E segundo, que os eleitores de Lula e de Bolsonaro, eles já definiram seus votos muito antes, né? A gente já via um nível de consolidação muito forte entre esses dois candidatos, é difícil que isso mude. Então, por mais que insistam de que querem quebrar essa polarização, de que há outro caminho que não essa polarização, mas o fato é que o eleitor está muito seguro do voto desses dois candidatos, pelo menos a maioria dos eleitores está assim, né? Ainda muito, muito confiante, com baixa intenção de mudar seu voto. Então, esse discurso de tanto da Soraya quanto da Simone e do próprio Ciro não vai fazer muito, não deve empolgar muito o eleitor, não.
Mas eles, esses votos são importantes para a definição da eleição no primeiro turno ou não também, né?
São sim, Isa, são, e por isso que acho também que a minha avaliação é que esses votos também que estão com Ciro e com Simone, Soraya e outros candidatos menores, né, com menos intenção, como Felipe Dávila do Novo, enfim, esses candidatos tendem a grande importância deles nesse quadro todo aí, muito provavelmente, é impedir que a eleição seja definida no primeiro turno, né? Então, a expectativa é de que pelo menos esses dois candidatos, Ciro Gomes e Simone, permaneçam com esses índices aí em torno de 5% de intenção de voto. Os outros candidatos juntos ali devem somar uns 3%. Então, esse percentual ele deve ser suficiente para impedir essa definição já no primeiro turno, né? E aí a gente vai ter, muito provavelmente, aí mais 3 semanas de campanha, e é justamente nessas 3 semanas que o presidente Jair Bolsonaro, no confronto direto com o ex-presidente Lula, pretende expor o candidato também a algumas questões, alguns temas mais negativos, né?
Claro, o senhor já falou aí do voto útil, mas também tem uma outra questão que eu tenho observado nos discursos tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que é a questão da uma preocupação com a abstenção, né? Até essa semana o Bolsonaro aí falou que o eleitor não pode se omitir, né, nessas eleições, né? Até porque ele considera uma luta do bem contra o mal, né? Ele já falou isso várias vezes. Aí eu queria saber do senhor a sua opinião. A abstenção, ela tende a prejudicar mais um candidato do que outro, um alto nível de abstenção?
Olha, se você tiver, depende muito qual é o eleitor que vai se abster, né? Que não vai votar. Se for o eleitor do ex-presidente Lula, que potencialmente votaria nele, isso obviamente, que tende a beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Se os eleitores, eventualmente, de Simone e de Ciro Gomes não comparecerem, obviamente que isso tende a beneficiar o ex-presidente Lula. Então, a gente não tem ainda registro nas pesquisas de qual percentual de eleitor, de cada candidato que pretende votar ou não, né? Então, mas o índice de abstenção pode afetar a possibilidade de definição, se a eleição vai ser definida no primeiro ou no segundo turno, mas depende qual eleitor que não irá comparecer às urnas. E isso não está claro, porque as pesquisas não trazem esse tipo de dado, né?
Pois é, vamos acompanhar então esta reta final de campanha que está agora acontecendo. Como eu disse, no dia que a gente está gravando aqui este episódio, faltam 17 dias para o primeiro turno das eleições. Cristiano, mais uma vez, obrigado por participar aqui desse episódio do podcast e a gente volta a conversar em futuros programas. Um abraço.
Grande abraço, Márcio. Obrigado, Isa. E um abraço a todos também.
Isa, até a próxima.
Até mais, Márcio, e obrigada, Cristiano, por mais uma vez aí trazer a tua análise sobre a eleição presidencial. Foi uma conversa muito, muito boa e muito produtiva. Obrigada.
Ponto final em mais este episódio especial do 15 Minutos. Lembrando sempre que a produção conta com a participação da Maria Scroccaro, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.